מסכת מעשרות, פרק ב', משנה א'. Continuando falando sobre el asunto de hasta cuándo o en qué situaciones es permitido comer arai de forma pasajera y a partir de qué momento no puede. Nos hablamos ya que la persona que vende, que se compra y venda, fixa para maaser. Fixa para maaser. Sí, el fato de comprar y vender, mesmo que yo voy a la chacra do cara y pego, compro para él 10 masás, yo compré. Se eu comprei, fixou para maaser. Agora vamos ver que tem situações que mesmo que comprou, ou mesmo que, ou quando é presente, é diferente, vamos ver nesse perek. Diz assim, Mishnah Alef, aí o Ober Bashuk vê amar. Um sujeito estava na rua, estava com tâmaras na rua, estava com tâmaras na rua e ele era amaretz. Eu não sei se ele tirou maaser ou não tirou maaser, mas o cara estava na rua. Ve'amar telu lachem te'enim. E o pessoal dizia, passava lá e falava, por prove, prove as tâmaras, os figos, prove os figos. Ochlim upturim. A pessoa pode comer e está isento de maaser. Por quê? Como ele está na rua, eu não considero, mesmo que ele amar, eu considero que ele não levou isto a uma situação que está chayav maaser. Ainda não introduziu dentro do depósito da casa dele, ele apenas pegou da árvore e saiu na rua, então não tem obrigação de maaser quando é, não é compra e venda. Ele diz, podem provar, de graça, está dando presente. Lefichach, bom, tudo bem, o Bartenura acrescenta aqui que tudo isso se é uma quantidade pequena, que é para comer na rua mesmo, mas ele diz, pegue bastante, que é para levar em casa, certo? Ou é uma pessoa que não come, então como é para levar em casa, quando a pessoa leva para casa, já obriga maaser.
A gente está vendo isso, porque como recebeu, teoricamente teria que separar maaser, é isso?
Claro, não pode comer sem maaser as frutas, certo?
Ele provou, não é hayav, mas se ele dá para provar, é com o objetivo de vender.
Não, não interessa, não estou falando disso, estou falando exatamente o que está escrito. Lefichach im hichnisu levatehem, metakrim vadai. Por isso diz a Mishnah que tudo isso que está isento, porque está na rua. Mas se ele foi, introduziu para casa, levou para casa para a esposa dele, então o fato que ele entrou em casa já obrigou a fruta a tirar maaser dela. E vai ter que tirar vadai. Quer dizer, porque eu considerei que este amaretz não tirou nenhum maaser. É certeza que não tirou porque ele está na rua. Ele veio do campo direto para a feira. E então, como veio do campo direto para a feira, então a fruta em nenhum momento esteve chayav de maaser. Só está chayav de maaser agora, ou quando ele vende, ou quando quem recebeu de presente levou para casa. Agora, se ele diz, o mesmo cara diz, tlu ve'achnisu levatechem, se ele diz, vocês podem pegar e levem para casa, lo yochlu mehem arai. Não pode comer arai. Por quê? Porque outra vez, como ele disse, introduza para casa, já obriga a maaser. Por isso, se a pessoa introduzir em casa, como é a Amaretz, então tem que tirar demai. Porque quando ele diz, levem para casa, quer dizer que ele está dizendo, eu já tirei maaser. Mas como é a Amaretz e não confiamos nele, então essa fé se ele tirou ou não. Por isso, ele tem que tirar na dúvida quando leva para casa tirar maaser de novo. Demai significa quando você compra uma pessoa que não tem credibilidade de maasrot e você não sabe se ele tirou ou não. Então tem a obrigação de tirar maaser, mas é da Rabanan, certo?
Sim, mas aqui então quer dizer o demai é o chayav.
É chayav demai, isso, só que é em forma de demai, exatamente.
Sim, sim, sim.
Muito bom.
Que continuando. Que o demai não vai ser obrigatório, às vezes é...
Sempre é obrigatório o demai. Vai só
sempre.
Que,
sempre.
Só que quando eu... Tá, quando no primeiro caso que ele está na rua, então como ele disse, pegue uma e a pessoa pegou apenas uma para comer, então ele está recebendo de presente. E eu calculo que essa fruta não foi tirada maaser. Então, como não foi tirada maaser, mas ainda não esteve na situação de estar obrigada a maaser. Porque o que obriga a maaser a fruta é assim, já falamos, fazer
juntar,
ou no
fazer um
silo,
monte.
Ou fazer um monte, como vimos, sim? Ou levar para casa, levar para o hatzer, ou levar para secar. Quer dizer, tem um processo, tem que chegar no procedimento final. Por enquanto a pessoa está de forma passageira, ele não está a maaser a fruta. Muito bom, continuamos no Perek Bet, Mishnah Bet, diz a Mishnah assim. Ayu Yoshvim Bashar Ubahanut. Um sujeito que tinha figos. É figo como exemplo, sim, pode ser figo outra coisa. Estava sentado num char. Char é um portão, sim? Ou num hanut, numa loja, na porta de uma loja. Ve amar trula hem tenim. E ele falou de novo. Quer dizer, o cara aqui, o hidush é que ele não estava na, não estava na rua, mas também não estava dentro, estava na porta. E ele disse: peguem figos, ochlim opturim. Quem pegar e comer está isento de maaser, porque, porque é passageiro. Mas bala shar, bala hanut, hayavim. Mas se o dono da loja, como ele está na loja dele, e o dono do shar, o dono do portão, seja da casa, do pátio, do que for, ele está hayav, porque para ele, ele está dentro. Assim sustenta Tanakama, e o que Rabi Uda diz, Rabi Uda poter. Rabi Uda isenta. Por que Rabi Uda isenta? Porque a pessoa tem vergonha, pelo menos assim era, tem vergonha de comer na loja, tem vergonha de comer no shar, e todo lugar que tem vergonha não, de comer, não fixa para maser. Assim diz Rabi Uda. Por isso Rabi Uda isenta, ou até que ele se vire, quer dizer, que dê as costas para a rua, e aí ele não tem vergonha de comer, ou que ele muda a sua posição que ele está sentado. Quer dizer, que ele está numa situação que não tem vergonha de comer, tá bom? Antigamente era assim, só tinha vergonha de comer na rua. Hoje, tem churrasco de na rua. Perek Bet.
Outra educação, né?
Perek Bet. Mishnah Gimel. Muito bom. Continuando. Amale perot minagalil liudá olel ilusharaim. Quem está levando frutas do Galil, que é o norte de Israel, para Yehudá, ou ele está subindo com suas frutas para Yerushalayim. Mas ele, que ele fez? Ele não, que ele fez, não que ele fez silo, ou fez depósito, ou fez alguma coisa. Ele apenas colheu,
juntou,
pôs na,
na carroça,
ou no carro dele, e vai para Yerushalayim. No caminho, ohel mehem ad shemagia lemakom sheholech. Ele pode comer dessas frutas, arai, sem tirar maaser, até o destino. Onde chega? Até não chegar no destino. Vehen Biuda, ou tem que engores, vehen Biuda, que também, se no meio do caminho ele decide, olha, sabe que estou levando muita fruta para lá. Eu vou deixar só a metade lá. Ou vamos consumir só a metade lá, e a metade eu vou trazer de volta. Então essa metade que vai trazer de volta, não pelo fato que chegou na ida, no lugar, já está querendo fazer, como ele já decidiu antes de chegar que a metade vai trazer de volta, esta metade também na volta pode comer ela aí. Muito bom, essa é a ideia de Tanakama. Rabi Meir Omer, Rabi Meir diz, Atshu magia le makom ashevita. Rabi Meir diz que ele está isento e pode comer maaser até um lugar onde ele quer passar Shabbat. É, no caminho demorava, né? Alguns dias. Então, se ele quer passar Shabbat aqui, por exemplo, está no meio do caminho, ainda mesmo que o destino final dele é Yerushalayim, mas está ainda, está um dia de Yerushalayim. Mas chegou sexta-feira a um lugar que ele vai passar Shabbat, né? O fato que ele vai passar Shabbat, né? Já é como destino final e está Hayav Maaser. Assim sustenta Rabi Meir, discutindo com Tanakama. Continua a Mishnah dizendo, Ve'arrochlim amechazrim ba'ayarot. Agora, os vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes aqui é de outras coisas, não de frutas. Ele vende, tem vendedores ambulantes de perfumes, de
objetos.
Assim, objeto. É vendedor ambulante de uma determinada cidade e leva consigo para ele, consumo dele, frutas. Essas frutas que ele leva consigo está isento de maaser, chama arai, porque está no caminho. Ele pegou do campo direto, sim? Pôs no, na charrete dele, foi embora. O clima que magim le makom alina. Eles podem comer até que chegue a um lugar que vai pernoitar a primeira noite. Quando ele chega a um lugar que vai dormir a primeira noite, está hayav be maaser essas frutas que levou para a viagem. Rabi Uda Omer, Abayit Arishon Ubetor. Rabi Uda diz, não o lugar onde ele vai pernoitar, sino a primeira casa da cidade onde vai pernoitar, mesmo que ele pensa passar a noite lá em uma pousada lá no fim, no outro canto da cidade, mas quando chegou na primeira casa da cidade já é suficiente para estar hayav be maaser.
No início da Mishnah Gimel, ele traz que de Perot, Migalila, Leudá. Mas Aqui diz que para ele levar, ele vai ter que amontoar ela. Não era uma das condições que se junta?
Sim, se junta, mas se junta para depósito. De forma de depósito, não se junta porque não entra no carro. Certo? Se junta de forma de depósito.
Vai fazer uma pilha?
Não, faz uma pilha para tipo armazenar. Isso que é, certo? Muito bom.
E por que foi determinado... A BMI diz que o Shabbat que seria decretado o
fim do caminho?
O fim do caminho.
Porque Shabbat sempre fixa para Maaser. Shabbat sempre fixa, já estudamos isso. Vamos estudar de novo sobre a continuação. Mas Rabi Meir diz, não o fato que entrou Shabbat. O que você designa para Shabbat está Hayav Maaser. Mas não só o que designa, o fato que ele vai passar Shabbat lá, como era uma fruta. Certo? Então já te fez o fim do caminho. Shabbat tem força de fixar para Maaser, fixar a obrigação de tirar Maaser. Bom, vamos lá. Perek Bet Mishnah Dalet diz assim: Perot Sheteramam Achelon Igmeram Melachtan. Agora o que acontece? Como era? A pessoa tirava a truma, sim? Truma é 2% para o Cohen, depois tinha 10% Maaser Rishon para o Levi, e depois, dependendo do ano, tinha Maaser Sheni para consumir em Yerushalayim, ou Maaser Ani para dar para os Anim, certo? Agora, se eu estou. Então vimos que as frutas têm que chegar no final do procedimento delas para ter obrigação de Maaser. Se a pessoa está ainda no meio do procedimento, por exemplo, frutas que estão secando, está no meio de secar, por exemplo, ou vinho que ainda está misturado, como vimos ontem, vinho que está misturado ainda com os cachos, etc. Mas ele se antecipou e no meio do processo tirou truma, tirou 2% para o Cohen. O fato dele tirar truma exige que você tire o resto das coisas do Maaser. Mesmo que está no meio do processo, essa é a primeira ideia. Peroche teraman achelon igmeram melachtan. Frutas que ele tirou truma, mesmo que está no meio do procedimento. Rabbi Eliezer oser milechol mehem arai. Rabbi Eliezer proíbe de comer arai a partir deste momento. Essa é a primeira ideia. Chachamim matirim, chutz mikalkalatenim. Chachamim permitem. A menos que seja que as frutas já estão numa cesta, como uma cesta de figos. Se o cara colocou uma cesta de figos, mesmo que ainda não levou para casa nem nada, ele tirou truma, já está o resto massa. Mas se não está nessa cesta, ainda está no chão, então não tem problema da coroja jamim. Agora temos uma segunda ideia que libera mais. Calquele tenim shetramá, se ele da cesta tirou, então, Rabi Shimon, inclusive na cesta, ele permite de comer arai, continua permitindo comer arai, mesmo que ele tirou truma. Vá hachamim, osrim, e hachamim proíbem, porque nós vimos. Então, temos três ideias. Rabi Eliezer diz: em qualquer situação que você tirou truma, o resto está hayav, maaser e tudo mais. Hachamim diz: não, depende. Se está normal ou não, mas se colocou na cesta e você tirou truma, mesmo que ainda você quer fazer terminar o procedimento dessas frutas, já tem hayav massa. E Rabi Shimon diz: mesmo que você colocou na cesta, também está isento. Obviamente, a Rahá é como Hachamim. Muito bom.